Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o Nove Pirata e uma Nuvem Voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, levante-se, se anime e venha com a gente. O podcast sobre Super 11 vai começar. Eu sou o Raul e o furacão de fogo é mais forte que a mão demoníaca?
Descobriremos após os e-mails.
Caramba, você quer cortar todo mundo, meu?
Será?
Ninguém apresentou.
É, desgraçado, não tem abertura hoje.
Aqui é o Vupix e hoje descobriremos quem faz amor com o suco.
Oi, gente, aqui é a Gisele e o verdadeiro campeão do campeonato são os amigos que fazemos ao longo do caminho.
A gente já sabe que não é o Botafogo, né?
É sim, a gente vai ganhar com poder da amizade.
Hoje o podcast vai começar com amizade, vai terminar em porradaria, briga de torcida.
É isso mesmo.
Esse podcast tá sendo gravado quase 2 meses antes da publicação dele. E a gente já sabe que quem ganhou o campeonato não foi o Botafogo.
Talvez.
A gente não sabe se foi o Palmeiras que ganhou, mas a gente sabe que o Botafogo não ganhou.
É.
Exatamente.
Porque o podcast formado aqui hoje por 3 palmeirenses e uma botafoguense, né?
É.
Parece aqueles vídeos do YouTube. Colocamos 3 palmeirenses de frente com uma botafoguense pra comentar o campeonato brasileiro.
Ô, Raul, por que você faz esses bullying de escalar justo essa equipe aí? Coitada da Gisele.
Pois é, socorro. Lucas.
Eu não queria falar, não, mas quem convidou a Gisele no episódio que ela gravou de Pokémon foi o Vupix.
É verdade, foi premeditado, né, Vupix?
Foi. Sentindo que a quantidade de vezes que a gente vai citar o Botafogo nesse episódio, não sei, velho, pô.
É tudo que ele gostaria, o Botafogo ser citado no podcast?
Se o Lucas começar a ficar bravo e não quiser mais editar, a gente coloca, sabe o programa de televisão do SBT que faz propaganda da Jequitinha sem do nada pisca? Como a gente não pode piscar porque é áudio, a gente deixa rapidamente, assim, no meio de uma frase assim, aparece Nura. Sabe? O áudio assim, Nura! Aí volta, assim.
O Lucas vai se levantar e vai embora, que nem os caras do Esporte Trátil fizeram uma vez, em que o maluco colocou no quadro do programa, assim, pra comparar o Zico com o Hernani Brocador.
Eu lembro de você estar de sacanagem, né, velho?
Eu sou o Guaraná e Lucas Perry ou uma Moroendo. Só o tempo dirá quem deveria ser o goleiro do Botafogo. Na verdade, assim, eu acho que se o Wendel jogasse no time brasileiro, provavelmente seria no Palmeiras, sabe? Que a gente tá precisando de um novo goleiro já, o Everton já tá com a idade, tá chegando a hora da gente de ir atrás da base ali, né, da Raymond pra trazer pro Palmeiras, já que o Palmeiras é um time ali que depende muito dos seus garotos, né? Contratação tá foda, né?
Uhum. Então você quer dizer que o Hendrick é o Itinose.
Putz. Você é uma pessoa honesta.
Sim.
Não, é verdade, real, pô, real. Guaraná é uma pessoa honesta.
Honestamente babaca, mas tudo bem, vai, continua.
Se o jogador tá andando ali, né, casado, sabe aquele cara casado, ele vai lá, tira a aliança, coloca no bolso ali no meio do jogo e tal, no churrasquinho, tal, vai colocar a aliança de volta quando estiver chegando perto de casa, na esquina, sabe?
Sim.
Aí, beleza, tá jogando bola, você tá ali, ó, marcando duro ali o jogo, pá, de repente, ele perde o anel. Aí você vai lá e acha no gramado.
Talvez esse de perder dar um anel aí.
Você andaria ou devolveria o anel do Endo?
Saberemos a resposta talvez nos e-mails.
E-mail!
Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 16h. De volta dos e-mails. E aí, Bruno, tá pronto pra sentir no meio da sua fuça diretamente o feedback da galera?
E aí, galera? Acho que é a primeira vez, né, que eu tô lendo e-mail aqui no MDA. Vai ser legal a experiência. Vamos ver se o pessoal vai me amar e vai citar meu nome, já que o do Lucas raramente aparece, né?
E outra, em primeira leitura de e-mails de 2024.
Começou 2024 oficialmente, galera.
Exato. Pra vocês terem noção como a gente é adiantado, o podcast que vocês vão ouvir hoje ainda foi gravado no passado. Então, Vamos começar com as mensagens do Spotify, Bruno.
Bom, primeira mensagem do Odaire referente ao podcast 124, Namorada de Aluguel ou Kanojo Okarishimasu. A mensagem é a seguinte. Agora que vocês falaram do Kanojo ruim, podiam falar do Kanojo bom, que é Kanojo mo Kanojo. Dá pra falar dele inteiro, até porque já acabou e acabou com respeito. Diferente das muitas Hong Kong, né? Que seriam comédias românticas. Cara, pessoalmente, nunca vi Kanojo mo Kanojo. Depois eu dou uma pesquisada até. Mas eu concordo com você que a gente falou do Kanojo ruim mesmo, que é Kanojo Okarishimasu. Eu acho que o Raul e o pessoal vai acordar, porque é bom. Mas, sei lá, cara, eu ainda falo que Namorada de Aluguel não me ganhou. Mas, aí, se você quiser defender o canal de Okarishimasu, fica à vontade, mas eu vou com o time Odair também.
Em defesa de Namorado de Aluguel, só vou falar, assista Kanojo mo Kanojo, antes de você falar que o Namorado de Aluguel é o Kanojo ruim. É só isso que eu vou te dizer. No mais, tá anotado aí o seu pedido, Odair.
Eu vou anotar, depois se eu descobrir que é ruim, eu volto aqui e me retrato, é isso.
Não volta, não.
Ah, beleza.
Vai passar vergonha. Agora que você deu a opinião, você vai assistir os 3 primeiros episódios, você vai se arrepender amargamente.
Tô sentindo que foi furada. Fui beitado, é isso.
Foi, totalmente. Também temos mensagens do MDA 125, que foi o especial de fim de ano de 2023, que é aquele que faltou só um tiquinho, né? Que é o título dele. A primeira mensagem é da Naomi, e ela falou: chamem alguns ouvintes de convidados, mandou um coraçãozinho. Obrigado por serem meus companheiros de treino na academia. Naomi que mandou mensagem pra gente, né, quando saiu os números do Spotify e tudo mais, e a gente tá lá no top 5 dela de podcast mais ouvido. Muito obrigado, Naomi. E sinta-se convidada. Uma hora ou outra você vai aparecer por aqui, eu tenho certeza.
Ah, também. Inclusive, aproveitar, né, deixa, para quem não sabe, eu acho que já ouvi várias vezes, mas temos a nossa campanha de apadrinhamento no Catarse. E nela, a partir de R$25 por mês, né, você pode doar ali qualquer valor, tem algumas recompensas, mas a partir de R$25 você pode participar como ouvinte nas gravações. Então, você que está interessado nesse tipo de benefício, né, que queira ouvir o nosso backstage, só contribuir ali com o nosso R$25, estará ajudando nosso podcast, estará ajudando toda a nossa produção por trás e vai poder acompanhar as piadas em real time também, né?
Você vai participar do processo junto com a gente, e do jeito que o pessoal do podcast é furão, pode ser que você acabe como convidado de última hora.
Verdade, né? Tem muito essa chance, né? em alguns membros em especial, né? Mas eu não vou alfinetar ninguém no meio aqui, é isso.
E nós temos nosso amigo anti-herói também, né? Votei em animes, mas também queria ter votado em mangás. Bom, ambos são carne e unha. Pessoal, obrigado pelo conteúdo, escutando o podcast, sou tipo o amigo tímido, que não fala nada, só escuta. Bom, cara, obrigado aí, é que a gente colocou ali no podcast final de ano ali o que eles preferem de conteúdo, né, pro esse ano. Mais conteúdo de anime, mais conteúdo de mangá, de música, não sei o quê. E aí ele falou que votou em anime, mas queria ter votado em mangá também. Você pode ter votado em mangá. Nesse em especial, a gente deixou múltiplas possibilidades pra vocês votarem mais de um se vocês quiserem, tá? Tá aberta ainda essa votação, se você quiser votar, amigo, pode votar lá.
Isso aí, galera. Inclusive, a gente tá tentando trazer mais conteúdo, né, Raul? Acho que tanto no Instagram, que tá tendo as publicações semanais de mangás ou quadrinhos nacionais, mas também outros casts, a gente tá tentando trazer outras pautas voltado também pra mangá e outras formas de conteúdo de entretenimento produzido pela indústria de anime, né? Então, a gente tá tentando diversificar aí também, mas sempre bom esse lembrete, muito obrigado aí por ouvir e por acompanhar a gente. Vamos de MDA 126 Anisongs? Primeiro da Thaís Bueno, com comentário de que odeio Tokyo Revengers também, tamo junto, não dá. Eu li esse mangá e só passei raiva. Protagonista estragou um futuro perfeito pra tentar salvar aquele Zé Ruela. Lamentável. Concordo em número, letra e grau, tá? Eu, por um tempo, eu gostei de Toxic Avenger, vou confessar, mas depois que eu li o mangá, eu odiei, cara, enfim, a gente pode passar uma hora aqui só falando mal de Toxic Avenger, porque realmente não dá. Mas, bom, temos sérios problemas com isso. Quem sabe um dia a gente até não faz um cast pra falar mal de Toxic Avenger, né? Eu duvido que aprove essa pauta, tá? Mas eu tenho esperança que um dia a gente possa fazer um cast pra falar mal de Toxic Avenger.
Já tem podcast de Toxic Avenger.
Ah, é verdade, né? Desculpa. Aí, o Lucas vai cortar isso aí. Mentira, ele vai, é certeza que ele vai deixar aqui, né?
Vai deixar você passar vergonha.
Mas tá bom, fica aí atrás. A gente tem de Toxic Avenger também. A gente tem e o pessoal falou mal. Agora eu lembrei dele, verdade.
Você começa a sessão de e-mails falando que ninguém lembra dele, agora você quer lembrar dele? Agora não vai te cortar, não.
Não, lascou, velho. Nossa, só vai sair gafe minha nessa leitura de e-mails, enfim, né? Não, mas é isso, eu também concordo. Tokyo Revengers realmente não dá.
Ah, Davi também falou: vocês esqueceram da abertura de Tengoku Daimaki. Ela falou que ficou o podcast inteiro esperando essa belezura e no fim não teve. Você sabe que música é essa?
Eu com o Lucas, a gente chegou a dar uma olhada, tá? O que aconteceu, tá, galera? Até o Lucas comentou, eu vou recomentar. A gente, quando vai gravar isso aqui, o Lucas pega, eu ajudei ele com algumas. A gente pega uma lista gigantesca de músicas, muito grande mesmo, e a gente começa a filtrar elas, tá? Então, assim, acho que essa música parou no meio também, mas a gente coloca alguns critérios ali, assim, de tentar ter mais gêneros musicais, fora o pop rock e o rock, que são bem comuns. De tentar olhar um pouco até por impacto que essa música teve, o quanto ela ficou bem posicionada na Oricon, por exemplo. Mas esse critério, eu lembro que ela acabou saindo, tá? A gente chega naquela lista final, mas lembro que ela foi uma das que tava sendo filtrada sim, tá? Então a gente não é que a gente esqueceu, a gente acabou não colocando ela, tá? Com base nesses critérios.
Então, se ela não tá no podcast, no texto embaixo do podcast tem um link do Spotify onde a gente separou 30 músicas aí da primeira lista, da lista inicial. Então tá lá, no nosso listão, da onde a gente escolheu as 10 músicas. Você pode ouvir lá também.
Inclusive, quem sabe, a gente pode, não posso prometer, né? Porque é o Lucas que vai fazer isso, mas quem sabe o Lucas não coloca alguma hora aí em algum podcast. Então pode, fica de ouvidos atentos, né? Quem sabe não aparece.
Olha aí, o Na falou Specials de Jujutsu Kaisen.
Também entrou no mesmo critério, a gente também chegou a cogitar colocar Specials, mas como a gente já tinha colocado a Onosumika, a gente decidiu colocar só uma Jujutsu. A gente ficou bem na dúvida dessa aí, vou ser sincero, mas eu também gosto muito da Specials, tá? É uma música que eu acho ela bem interessante. E você já chegou a ouvir ela alguma vez? Eu acho que já, né? Acho que ela tá bem famosa, né?
Sim, sim. Ouvi esses dias porque a gente gravou Jujutsu Kaisen, que vai sair logo mais pra vocês.
Podcast muito bom, inclusive, hein? Ficou bem legal.
Qual que é a próxima aí, Bruno?
Do nosso grande amigo Antihiro, mais uma vez na sessão de comentários. Muito obrigado por comentar. E ele diz o seguinte: prevendo que alguém vai colocar Specials, eu digo que o meu favorito foi Work, abertura de Hell's Paradise. Teve o seu palpite totalmente certo, o pessoal falou aí de Specials. A gente não colocou, né, dentro da lista, por isso que eu acabei de comentar. Mas, cara, eu concordo, Work é muito boa, foi um achado no ano passado. E sensacional a música, cara, gostei muito. E foi a sua favorita, né, Raul?
Foi, se não me engano, foi a primeira que a gente tocou, né?
Exatamente, foi a primeira, foi que a gente abriu o cast.
Também tem mensagem do MDA 127, mangás mais vendidos de 2023. E é a Thaís Bueno reforçando, né, que só passou raiva vendo Tokyo Revenge.
Cara, Tokyo Revenge não tem como, galera, É simplesmente muito... O roteiro não dá, galera. Isso é... Não. Assim, se você quiser ver, veja a primeira temporada e tá bom, tá? Assim, pode parar por ali, não precisa continuar. Continua que tá ótimo ali naquele ponto. E segue a vida vendo outras obras. É isso, tá? A primeira temporada é o máximo que você pode tirar de proveito ali. Podem tacar pedra em mim, mas é isso.
O e-mail de hoje é uma denúncia.
Atenção, atenção.
Pode falar aí, Bruno, o que tá acontecendo?
Vou ler o e-mail aqui, então eu vou ler na íntegra, tá? Eu não vou tirar nada do e-mail pra vocês verem como é que tá acontecendo a coisa aqui. Aê, ouvintes do MDA, aqui é o Carlos. Olá, Carlos. Só queria deixar a mensagem para vocês entenderem os bastidores desse podcast safado, onde vocês ficariam enojados se soubessem de mais coisas. O Lucas me boicotou desse cast para eu não falar como ele é Dark Juninho. Entendam como quiser entender isso, tá? Assim como esse anime. Além disso, descobrimos que o Vulpix gosta de um Juninho sombrio e realista. E um aviso ao Bruno, pra ter cuidado que o Lucas já tá de olho no terceiro membro. Lá ele, viu? Tendo em vista que ele já tem histórico de querer ver membros de cueca.
É real.
Continua. Tirando anime que só piora. Assim como o capitalismo, mas esse podcast só melhora. Abraço. Bom, primeiro ponto, eu quero falar que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas segundo ponto é... Pode falar aí, Raul, pode falar. Você tem mais um contexto aí do e-mail, enfim.
Queria dizer que o Carlos tá totalmente correto, né? O Lucas boicotou ele mesmo pra não contar que o Lucas é apaixonado por Dark Shonen. E também, né, a gente tem que deixar claro que essa história do Lucas é real. E agora com que o Carlos escreveu aqui, torço e espero, e eu tenho certeza que vai acontecer, que o público vai começar a mandar os doujinshis do Bruno e do Valente com
Meu
o Lucas,
Deus do céu,
né?
Velho. É ótimo pra parar, velho. Não, e esse é mais um motivo, inclusive, galera, pra vocês fazerem parte dos padrinhos, porque é ali que rola essas coisas, entendeu? É ali que rola esse tipo de baixaria que tá acontecendo nesse meio aqui, entendeu? É sobre isso.
Não, baixaria só com o Vulpix.
É verdade, né? Hobbit, nosso Hobbit japonês. Grande abraço aí, Vulpix, que gosta do Juninho Sombrio. E tá falando aí do terceiro membro. Provavelmente o Vulpix também gosta de ver o terceiro membro aí, né? Lá ele de novo.
Enfim, depois desse assunto depressivo, levante-se e anime-se. Venha com a gente. Super 11 vai começar. De volta dos e-mails com o nome original, Inazuma Eleven, amigo, do gênero esporte e fantasia. A primeira temporada que a gente vai cobrir aqui tem 26 episódios, ou seja, a gente vai falar do futebol fronteira, tanto o regional quanto o nacional. Ele estreou em 5 de outubro de 2008, amigo, hoje você pode ver no Brasil, na Prime Video e também Inazuma Eleven tem um canal oficial no YouTube dublado. Vocês podem ver Inazuma Eleven dubladinho oficial no YouTube, de graça.
Muito bom.
Do estúdio OLM, que é o estúdio de Pokémon, Yo-Kai Watch, Beyblade. É um estúdio ali que gosta de anime pra criança, né, velho?
Anime Kodomo, né?
Pô. É o estúdio, inclusive, que o pessoal que fez Onsen migrou e eles colocaram no anime que, como exemplo, sabe, de coisa de... estamos sendo aqui escravos, basicamente. Foi o que deu a entender.
amigo.
Com direção de Katsuhito Akiyama, que foi o diretor de Beyblade e é o Hazard. Olha aí que loucura.
Caraca, esse deu Hazard não sabia não.
A dublagem fica por conta do estúdio Centauro Comunicações.
Parece até nome de golpe do Super 11 aí. Centauro Comunicações.
Exatamente.
Aí vem a voz do narrador de fundo. Centauro Comunicações.
Já dá até pra gente fazer, né, do que seria o tal Centauro Comunicações, né, velho? Uma tática ofensiva onde todo time consegue, sabe, te meio que... É uma tática de time, né? Tal como tinha lá no Inazuma Eleven Go, né, o Ultimate Thunder, lá, sei lá como é que era. Não.
Do FF, da Copa.
Pô.
O da Táticas era da época da Copa.
Exatamente. A gente já tá indo pra drogas mais pesadas.
muito pesadas.
Com direção de dublagem do mítico Yuri Chessman, a fonte é um mangá do autor Tenya Iabuto, Coro Coro Comics. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala dela aqui, Shogakukan. Eu acho que a principal é de obras pra criança, né, ô Vupix?
Com certeza. Se você pensa em obras pra criança, mangás pra criança, você pensa logo na Coro Coro. É inevitável.
A gente fala essas coisas de Pokémon.
Até interessante falar da Coro Coro aqui, né? Justamente porque é a editora também que publica, se eu não me engano. Eu acho que os mangás de Pokémon também são publicados na Coro Coro, sabe? Uhum. E várias informações de Pokémon costumam sair primeiro na Coro Coro.
No Brasil, o mangá foi publicado na JBC, naquele formatinho de gibi, sabe? Formatinho Turma da Mônica?
Sim, tem alguns aqui, inclusive.
E aí, Gisele, conta pra gente, qual que é a história de Inazuma Eleven?
Era uma vez.
Um lugarzinho no meio do nada.
Sabor de show.
Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. E cheiro de terra molhada.
São meninos modestos, sabe? O que eu gosto do futebol é que se você tem uma coisa redonda e um sonho, você pode fazer acontecer. E assim, lá na Ramon Júnior, é tudo na bicuda e na fé. E eles têm um programa de futebol, só que tá assim, tá uma tristeza. Nem tem 11 pessoas pra formar um time completo. O lugarzinho lá, o CT deles, tá caindo aos pedaços. O coitado, doendo.
O coitado de quem?
Eu não vou repetir, não. E aí, ele tá ali treinando até com o pessoal do Fundamental pra ver se dá pra treinar. Tá triste, gente, tá triste. Só que aí, né, os jogadores ali meio ardilosos, né, começam ali a formar um... Como é que eu vou dizer? Eles estão dizimando todos os outros times que estão aparecendo na área. Todo mundo é meio forte, pá, descemos o cacete de você. E acontece que o programa lá tá pra fechar. O diretor da escola fala o seguinte: a gente vai ter uma peladinha aí com o time que ganha de todo mundo. Se for ganhar, eu acabo com vocês, tá bom? E é isso, gente. É sobre futebol, é sobre uma tragédia familiar acontecendo depois da outra e é sobre poder na amizade. Que nem o Botafogo vai ser.
Colocaram o time do Botafogo do Retorno pra jogar contra o Manchester City.
Não, não precisa nem colocar o Botafogo do Retorno. Eu vou mais embaixo. Eu pego o Botafogo 2020.
Daqui a pouco tá falando que o Colégio Imperial é quem? O Palmeiras, né? Só pra saber. Kageyama é o Abel Ferreira?
Abel Ferreira matou meu avô?
Não, a Leila.
A Leila é a Carminha, né? Eu acho que ela seria muito capaz disso.
O Raymond é o Botafogo. Textor aqui, o John Textor não quer ajudar o time, né, pô?
Mas faz sentido até a Raymond ser o Botafogo, sabe por quê? Porque a Raymond tem o goleador de fogo. E é o goleador do campeonato, que é nada mais que o Tiquinho Soares. Olha só.
Não é, não. Faz tempo que o Tiquinho não é mais goleador do campeonato, cara. Já perdeu esse posto faz tempo, hein?
Não, bom saber que a vida imita a arte, nesse caso. E o Tiquinho Soares, nos últimos jogos, desapareceu. Tal como o Goenji na Zuma Eleven, não?
O Goenji da primeira temporada é igual o Tiquinho do primeiro turno. Chegou o segundo turno, o retorno ali. Chegou a segunda temporada, o Goenji saiu. O Goenji foi embora.
O retorno é a segunda temporada, pô. Aí entrou o Diego Costa. O Diego Costa é o Fubuki.
É, exatamente. E o melhor é que a gente tá falando de jogador que nem vai participar da primeira temporada. Melhor, inclusive o melhor personagem Fubuki, que começa como centroavante e termina como zagueiro.
É. Ah, depende, na verdade, ele muda, né?
Oh, sabe por que a gente pode falar do Fubuki? É porque, vamos ser sinceros, a gente tem certeza que todo mundo que ouviu esse podcast
já ouviu mais que a primeira temporada.
Assistiu o Super 11 na nossa saudosa Rede TV, onde só foi até o episódio o quê? 79, 78, né?
É verdade, é verdade. Até porque não tem nem tudo dublado, né?
Exatamente.
Tem, não tem. Quando chega ali na fase ali, final das qualificatórias asiáticas, acaba na Rede TV no episódio do encontro com a menina. Foi o último episódio dublado. Eu fiquei puto porque aí no dia seguinte reiniciou tudo, velho. Moleque, eu entrei em choque.
Ah, mas isso aí era comum, pô.
É comum assistir anime na TV, é esse trauma aí.
É interessante pensar que o Super 11 é de 2008, né? Final de 2008, porque até onde vai o final dessa primeira temporada de Inazuma Eleven, dá mais ou menos aí entre 6 meses por aí, né? Porque são 2 cursos, né? Então, eu lembro que eu comecei a assistir bem quando tava no último episódio contra da partida contra o time Zeus, né? Que seria o final já da temporada. Eu lembro que a partir daí, eu assisti até o final de Inazuma toda semana na TV. Toda quinta-feira, ali, 7 horas da noite, eu ligava a TV e assistia Inazuma Eleven. Essa era a minha infância.
Saia da aula, jogar com ele direto pra televisão, Vulpix, mano.
É, amigo. Voltava da escola quinta-feira ali, ó, jantinha assistindo Super 11 na TV.
Vulpix já chegava com a mão doendo ali.
Ela vai insistir muito nisso hoje.
Eu não jogo mais! Vamos falar dessa primeira partida aí, que é um esculacho, um bullying organizado do Instituto Imperial.
E tá tirando jogo assim.
A diretoria está contra a própria escola pra acabar com o futebol.
Não, não foi por isso não. Na verdade, o Instituto Imperial, eles foram pra Raymond porque eles estavam na desconfiança que o Goenji estava escondido lá. E eles queriam encontrar o goleador de fogo.
Exatamente.
Tanto que o Goenji ficou o primeiro tempo todinho assistindo os caras apanhar debaixo de uma árvore. Até o Quatro Olhos correr, né? E falar, eu não jogo mais!
É um neto, né, pô?
Aí ele joga a camisa na frente do Goenji, né?
E não é qualquer camisa. É a camisa número 10.
É. E o Goenji de capuz. O Goenji de capuz num calor bizarro, mano.
Goenji de capuz. Nossa senhora. E a trilha sonora do Goenji.
Adolescente não sente calor, gente.
Que o Goenji é botafoguense, né?
Meu amigo, ele é o goleador de fogo. Você acha que ele vai sentir calor por quê?
É. O cara é botafoguense, né?
Exatamente. A gente tá acostumado.
Ele é incrível, né? O cara é botafoguense, pô. Ele não sente calor.
A história de como John Tech Textor achou o Tiquinho Soares, né, pô?
Era da base.
Na capa do podcast, John Textor com uma camisa com o símbolo da Raymond, apertando a mão do Tiquinho Soares.
Aí o Lucas vai gostar.
Não, e o legal desse princípio é porque a gente vê todo o início da Raymond, né? Porque eles tinham poucos jogadores, eles não tinham jogadores suficientes pra completar o time.
Chamou um cara do atletismo ali, que era o Kazemaru. Chamou um otaku pra jogar bola.
Não, esse aí ele se convidou. Esse não foi chamado, não. Quatro horas se convidou.
O 4 horas é um dos caras mais... conhecido dos animes, porque, eu vou entrar no seu time, mas só me chame quando eu for o 10º jogador, porque eu quero ser o último a entrar. Ah, vai se ferrar, mano.
E no time da Rayman original, tinha o Lucas.
O Lucas? É verdade.
É, eu sou Meoka.
Ah, meu Deus. Tenho certos problemas com o seu Meoka também. No começo, né? O seu Meoka do começo. O seu Meoka do começo era meio marrento, era meio...
Ele percebeu que tinha 580 centroavantes melhor que ele, aí ele abaixou a bola, né?
Mas é isso aí. Uma coisa que eu reparei só depois, tipo, que eu fui assistir... Eu fui reassistir por uma, sei lá, segunda, terceira, quarta vez, o Super 11, é que o jogo contra o Instituto Sobrenatural, que é lá do Colégio Fantasma, né?
Uhum.
Ele não fazia parte do Futebol Fronteira ainda, né? Ele era só um amistoso que...
Sim, sim.
Arranjou com a Raymond, né?
Porque ninguém queria jogar com a Raymond porque eles não tinham nenhum time completo ainda.
Exatamente, né? Quem que vai querer jogar contra um time que não tem nem jogador, né? Praticamente. É uma mistura de... Pô, o Guaraná sabe, né? É um time formado pelo Goroshigeno.
Essa pro fã de Major aí é um clássico, né, pô? Irmão, é fácil. Só vem jogar comigo que eu faço o resto, né? É o que o Ronaldinho também veio fazer.
O time original da Raymond era tão bom que só três jogadores foram pra frente, cara. Que foi o próprio Endo. Aí você tem o Someoka e o Kabeyama. De resto, foi todo mundo pro banco ou sumiu no meio da história.
Ah, o Kazemaru foi até o final, pô.
Não, mas o Kazemaru entrou depois. Eu tô falando do time original, que os caras lá que estavam desde o começo. O Sombra, o Kurimatsu.
Ah, faz aquilo.
O Kurimatsu é bom também, né, pô? O Kurimatsu continuou, né?
Sim.
Ah, é verdade, o Kurimatsu continuou, ele foi pra seleção, né? O jogador que eu mais gostava não continuou, que era o cara que é a fusão do Guaraná com o Vulpix.
Quem?
Que é o Shorinji.
Shorinji, é verdade.
Ele é baixinho e careca.
É baixinho e calvo de rabo de cavalo. Que é mais eu com o Guaraná.
Como era que é o nome em português do maluco lá de... Que era todo assustador, velho?
É o Sombra. É o
Sombra. Sombra, moleque, Sombra e Desalmado. Dois dos melhores nomes em português de Super 11, tá vendo?
Não, Desalmado é muito bom, cara. Desalmado é muito bom.
Desalmado é... impõe respeito, vai.
Desalmado é muito bom, né, velho?
Desalmado é muito bom, pô. E outra, Sombra faz sentido, que ele é tipo o Kuroko, ninguém lembra dele, ele só tá lá.
A diferença é que o Kuroko é protagonista, né?
Ah, mas ele foi protagonista em alguns momentos, pô. Ele foi lá e ensinou os caras a usar, a aprender as próprias técnicas.
É. A gente vai botar o elefante no meio da sala? Falando do...
Ih, rapaz...
Não, e botar o elefante no meio da sala não é nem um golpe, né? Mas sim falar das traduções dos golpes, né? Que é um pouco peculiar, né?
Eu vou ficar revoltado, vai isso.
Antes de chegar nos golpes, só terminando essa parte dos jogadores aí. Uhum. Eu lembrava, os Super 11 originais ali, eles eram escanteados e ficavam bravo com isso, chateado com isso. Mas eu não lembrava que era tão cedo, né? Eu reassisti pra gravar o podcast. Nossa, velho, eu lembro que o Randa, o Shorinji, a Matsuno... Mano, eles ficam muito, muito chateados que eles começam a ser substituídos. Porque entra o Kazemaru, entra o Kido, o próprio Goenji.
Entra o Tinoze, o Domon...
Dom, é. Olha que o Domon, ele se satisfazia com a reserva, hein?
Sim, tava lá
por
tá.
Ele era um espião, né? Ele tava de boa, ele tava ali por outro motivo.
É, o espião.
É, mas o Domon, ele era um puta zagueiro quando eu precisava.
Ele vai pra seleção americana também, né? Com o Iquinose, não vai?
É, isso. Vai junto com o Iquinose.
Ele e o Iquinose, né, velho? Moleque, mano, que triste o cara ter que jogar na seleção dos Estados Unidos.
A outra opção dele era jogar na seleção do Japão. 2008, Guaraná.
Pô, 2008, o Japão já era melhor que os Estados Unidos também, pô.
Não era.
Não é difícil mesmo.
Era, pô, tô te falando.
Mas se você pega a seleção japonesa de hoje em dia, meu amigo, o que o Brasil tomaria de safo desse Japão?
É top 10 do mundo pra mim, o Japão hoje em dia.
Pô. Sim, sim.
Em 2010, o Brasil fez a final da Copa das Confederações com os Estados Unidos, pô.
Ah, verdade. Mas, pô, vamos ter sincero, ali foi um lampejo. Ali foi um lampejo da seleção americana também. Foi, tipo, a única vez que os caras realmente jogaram bola, mano.
É, na vida.
Era a seleção do Bradley e do Donovan, né? Que venceu a Espanha na semifinal da Copa das Confederações 2-0. E abriu 2-0 contra o Brasil na final também na Copa das Confederações. Perdeu 3-2.
É, era o que a gente tá falando? Do Donovan, né? Nessas eliminatórias aí do último jogo do Japão, eles têm 32 gols, né? De marcados e só sofreram 4 gols. Os caras têm 28 de saldo de gols. Mano, é absurdo. O Japão ganha de 4-0 e 5-0 todo jogo.
É, mano. Ultimaço. Pra seleção forte, Blue Lock. O Kageyama lá, tá lá falando no Instituto Imperial. Vocês vão perder o título pra Raymond. Desesperado, velho. Lançando viga. Você tem que ver como é que os caras construíram aquele estádio enorme também. Os únicos ali do futebol fronteiro tem um estádio daquele ali. Ah, irmão, foi que nem o Corinthians, se endividando.
W Torre, né, velho? Foi a caixa, tipo o estádio do Corinthians. Tá pagando até hoje, é isso?
Diz o nome de um banco japonês aí, por favor, Vupix.
O Sumitomo, que tem aí no Brasil.
Olha aí, foi eles que bancaram o estádio do Real.
Foi eles.
Tem até lei no estádio dos caras, mano.
E põe respeito.
É, então, tá vendo?
Será que é lavagem de dinheiro?
Tanto isso quanto o Kageyama. Ah, lavagem de dinheiro, Kageyama.
É a Leila japonesa, pô.
Leila japonesa. Mas a gente tem que dar parabéns.
Tentaram contratar o Goenji, né? A Leila Pereira nem contratar tenta.
Isso é verdade, né? Mentira é que a Leila tenta contratar achando que o Palmeiras é um time de Série C.
Vão achar que a gente é hater da tia Leila.
Um pouquinho. Ô, Vupix, você que é o entendedor aí da língua nipônica, conta pra gente aí as diferenças dos principalmente dos nomes dos golpes em português pro original japonês. Como...
Solta os cachorros.
Não, solta a mão, fantasma!
Não, tipo, tem uns nomes que é muito ok, sabe? Tipo, o furacão de fogo é totalmente entendível a gente traduzir o fire tornado né? No caso, vem de inglês, né? Tem o inglês, não só de inglês, mas... Tipo, pô, você chamar de Furacão de Fogo é totalmente aceitável, porque faz sentido. Mas, pô, a gente tem que falar da Mão Fantasma, né? Não tem como não falar da Mão Fantasma, porque... Pô, isso pra ter não precisa nem entender japonês. Porque o nome vem de inglês, que é o God Hand, né? É a mão de Deus, ou a mão divina, traduzida pra Mão Fantasma, cara. Não faz sentido, cara. Pô, pelo amor de Deus.
É o Gordorendo!
É, me ajuda aí. Chama de Mão Gorda, mano. Chama de Mão Fantasma.
Mão Gorda.
Não, tem uns golpes muito esquisito. Muito esquisito. Tipo, você chamar a Fênix de a Fênix, beleza, porque é Fênix mesmo.
Se você chamar a Fênix de a Fênix, beleza, porque é a Fênix mesmo.
Mas é algo óbvio. Sei lá, chama de Triple Pegasus. É um golpe legal, sabe? É um nome bacana. Mas aí tem lá o Pinguim Imperador, como que era o nome?
Pinguim Imperial.
Pinguim Imperial, beleza, porque é o Koutei. Koutei significa imperial mesmo, né? Alguma coisa sobre realeza, essas coisas. E, pô, tem pinguim no nome, tem imperial, então beleza chamar de Pinguim Imperial.
Até porque que eles usaram como referência, aqui no Brasil chama Pinguim Imperador, né?
É a raça do pinguim, né? É o Pinguim Imperial, né?
É o Pinguim.
Uhum. Bateu uma dúvida na questão dos nomes, justamente pra saber, porque eu quero saber. Quando eles dublaram pra português, eles pegaram no inglês?
Ah, cara, provavelmente.
Ou eles dublaram direto do japonês? Pode ser, né, que a referência dos nomes tenham vindo todas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é meio chato com essa questão de colocar Deus, God, assim, no geral, na dublagem deles, e deve ter botado pra Ghost Hand, porque, sei lá, God or Hand, eu acho que eles só meteram um Ghost Hand mesmo, e aí na hora que chegou no Brasil aqui, eles dublaram direto do inglês e meteram um Ghost, um fantasma, né?
E o triste disso aí é que quebra um pouquinho a referência do jogo com a Zeus, né? Você tá jogando com a Zeus lá, que são inspirados em deuses, né? Tanto que eles se chamam de deuses no jogo.
O estádio deles voa?
O estádio deles voa, é no céu, né? O estádio deles é no céu, eles falam, né? Eles jogam no céu. E o que acontece? Tem uma conversa do Endo com o Afrodite, e o Afrodite fala, não, você nunca será um deus e não sei o quê. E aí ele falou assim, nós somos verdadeiros deuses. E o que acontece? Ele tá fazendo referência à mão de Deus, né? A Godorendo.
É uma fantasma, né?
Né? Só que aqui, como vem como mão fantasma, não faz sentido o diálogo. Tanto que o fato do próprio Endo virar, a primeira vez que ele consegue fazer a mão demoníaca lá, e ele falar que o único golpe que consegue derrubar o deus é a mão demoníaca, é exatamente por isso.
Sim.
Todo o diálogo ali do jogo é focado nisso. Tanto que o principal personagem do jogo é o Endo. Tiveram dois episódios anteriores do Endo treinando esse golpe que era impossível, né? Essa defesa aí que era impossível. Ele não conseguia entender da onde que vinha, né? Que tinha um negocinho vermelho no peito lá, no desenho do vô dele, né? E ninguém entendeu. O próprio técnico deles ali, né? O próprio diretor deles falou, não, vocês nunca vão fazer isso aí é impossível, né? Tanto o Hibiki quanto o Kageyama, quase chama ele de Leila pra ler. O próprio Kageyama, eles falam isso, não, eu devia imaginar que nem ele conseguiria fazer isso, né? Porque... Era considerado como impossível o golpe lá da mão demoníaca. Então, tudo que foi feito pra final foi focado no fato do Endo usar a mão de Deus e começar a usar a mão demoníaca contra falsos deuses que usavam o quê? O suco?
É.
Suco batizado.
Quem diria, hein? Que antes de inventarem a palavra suco pra isso, os caras já tomavam suco.
Vocês acham que no bastidores do intervalo de 3-0 Botafogo e Palmeiras, o Abel Ferreira entregou suco para os jogadores?
Ou isso aí ameaça matar a mãe de todo mundo, porque não é possível, os caras voltaram com cano couro.
Que o Rafael Veiga e o Afrodite é brincadeira, irmão. Tá maluco.
O Rafael Veiga, ele para o tempo.
Não, joga muita bola, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pro cara desse aí, mano. Pelo amor de Deus. Ninguém entendeu o que aconteceu ali com a Raymond Fogo.
Raymond Fogo.
Deram um recado ali pro Goenji, nosso querido amigão Tiquinho Soares.
É.
Falaram, irmão, você vai ter que parar de jogar aqui e nós tá precisando ganhar, velho. Entrou os caras com o suco, sem o Goenji Soares em campo praticamente, né? Ainda rolou uma expulsão ali, sabe? Muito bem arquitetada pelo nosso querido amigo Kageyama, que fez com que o nosso gigante, o Verdão, né, conseguisse fazer uma virada um tanto quanto histórica ali, né? Como jogou bola, assim, o Rafael Veiga, Frodi, o Hendrick jogou bola.
Era de 3-0 pra 4-3, né? Igualzinho o Botafogo e Palmeiras.
Foi.
É, pô.
Né, Gisele?
Olha aí.
eu não quero falar sobre isso, eu vou chorar.
Vou chorar de felicidade, irmão.
Não, não, não foi não. Não foi igual Botafogo e Palmeiras, não. Foi igual Botafogo e Grêmio, né, velho?
É.
Foi igual Botafogo e Grêmio.
Foi.
Foi mais Botafogo e Grêmio do que Botafogo e Palmeiras.
Agora, quem seria o Luis Suárez no Inazuma Eleven, eu não sei, né, mano? Pô, mano, porque não compensa, né? Porque tu pensa no atacante brigão, mano.
É, tem que ser o Someoka. Someoka, pô.
Pois é, eu pensei no Someoka, né, mano? Mas comparar o Luis Suárez ao Someoka é sacanagem. Sacanagem com o Luis Suárez, viu?
Um joelho meio bichado.
Deve ser um daqueles caras do Triângulo Z, sabe?
Ferreirinha, o Luis Suárez, né? E sei lá, mano, deixa eu ver quem mais é. O Vila Sante ali do Grêmio. São os três ali do Triângulo Z.
Tirando as finais, qual foi o jogo que vocês mais gostaram dessa primeira fase?
Eu acho que eu gostei do...
Colégio Otaku, né? Fala aí, Vupix.
Os Otaku foi muito bom.
O Colégio Otaku é muito bom, velho. Porque parece... Nossa senhora, é uma comédia aquele jogo, porque é um show de absurdo. O cara dá uma barrigada na trave do gol pra tirar o gol do lugar. Ele não precisa desviar a bola, defender a bola, se ele tirar a trave do lugar. Os caras usam um campo de terra pra poder fazer aquela cortina de fumaça e jogar a trave do gol pro outro lado. E do nada, quando a areia baixa, tá o cara caído, cansado, totalmente derrotado. Por quê? Porque o cara empurrou a trave do gol com a barriga.
Eu gosto muito do jogo do que o Kazemaru chamou os amigos dele pra assistir, que os amigos dele não estavam conseguindo crer que ele não queria voltar pro atletismo. Esse que eles estavam treinando, inclusive, era uma técnica do Goenji com o Kazemaru.
É o catavento?
É, o catavento.
O catavento de fogo.
É isso mesmo.
De meio que um por cima, outro por baixo, né, de ponta cabeça.
É. E aí eles conseguem fazer no final.
É. É engraçado que o Goenji, ele é sempre um dos que tá sempre no meio pra fazer esses golpes combinados, né, com todo mundo.
Sim.
Tem que ir lá do Endo Kageyama e o Goenji, tem esse daí também do catavento, tem o da Fênix, não, né, porque o da Fênix ele só entra no meio ali do final, né, dos deuses, mas tem o Pinguim lá, é o Pinguim Imperial número 2.
Nem treinaram, né, apareceu lá no último jogo, né.
É, só foi.
É, então.
É que é do Kido, né.
É do Kido, sim, aquela coisa do Kido, com certeza é do Kido.
Gosto muito do Pinguim Imperial número 2, porque eu não sei como que é no japonês, só que é da hora que em português o Kido pega, dá aquela subiadinha, né, coloca o pé pra trás, e os pinguim morde o pé dele, aí ele grita, Pinguim Imperiais! Aí os dois jogadores que aparecem na frente chutando a bola, número 2! Muito legal, velho.
Sim, no japonês também
é
assim.
É muito foda, tá? Dá assoviada é foda.
É muito pique de jogador estrelinha, né? O cara dá uma assoviada e chama o pinguim, cara. Oh, esse é um dos melhores golpes do... Uma das melhores técnicas do anime.
Da primeira fase, é?
É, eu gosto de todas as versões dos golpes dos pinguins, tá? Tem aquele pinguim lá espacial, tem o pinguim o número 3.
Nossa, tem pinguim espacial que eles usam aquele capacetinho, né, velho?
Ah, é? Que bonitinho.
Da Urubida, eu acho que é da Urubida. Eu acho que é esse o nome dela, né? É, mas o pinguim espacial é muito legal também. Pinguim espacial, tem até o pinguim proibido lá, que é o número 1, né? Que é o do Kido Falso.
É.
O demônio.
É o do Doki.
É, isso daí sim é o time do Palmeiras. É a Palestra Itália, né?
Você falou por que que o Goenji tá em todos os ataques ali no começo. Porque até entrar... O Kido e o Ikinose, ele era o único cara que era realmente habilidoso, né? Ele era a estrela do time sozinho, assim como jogador de linha, né?
Era. Ele era o time.
Precisavam dele em todos os ataques.
E o dragão do Someoka? Você está tirando o dragão do Someoka?
Então, mas aí que tá. Você vê, o primeiro golpes combinado deles, é ele com o Someoka.
Sim.
E até chegar ali foi uma linha de vaidade, uma linhazinha de vaidade pra chegar naquilo ali, mas chegou. Eu acho que o pessoal também faltava modéstia, assim.
A linhazinha ali de falta de humildade só vai até o primeiro jogo. Quando eles perceberam que eles podiam ganhar o campeonato com o Goenji, acabou a palhaçada.
Exatamente.
Finalmente, a soberba está de volta. Posso deixar de ser humilde, disse o Someoka.
E eu vou falar pra você, o Goenji, ele lá no futuro, acho que no final da segunda temporada, ele volta com o golpe novo. Mas, mano, Furacão de Fogo é muito mais maneiro, né? Que o Bakudetsu Storm!
É
icônico.
Alguns golpes eu lembro em português, alguns golpes eu lembro em japonês. Esse é o usuário de você ter assistido os dois, sabe? Os dois e várias vezes ainda. E que, assim, eu joguei todos os jogos também, lógico, né? Com o jogo em japonês, do Nintendo DS. Nossa, saudades de jogos de Super 11 do Nintendo DS.
Pô, os jogos de Inazuma pra DS são muito legais, velho. São muito legais.
São muito bons.
São muito bons.
Eu acho, inclusive, a experiência dele mais legal do que os jogos de Wii.
Com certeza, com certeza. Porque é muito diferente, né? É você jogar com a canetinha ali e tudo, né? Uhum. Era um jogo muito diferente de jogar. O Raul tinha falado, né, do jogo que a gente mais gostou. Pô, eu gosto muito do jogo contra o ex-time do Goenji. Que tem os três lá do Z.
Triângulo Z.
Do Triângulo Z, sim. Eu acho aquele golpe bacana, tal, do Triângulo Z. Só que eu acho meio... assim, né? Meio whatever, assim, os...
É que os caras são babaca, né?
É, eles são bocós.
Os caras são babaca, pô. Sim, mas é isso. Mas é legal, tipo, é legal a redenção lá do Goenji, né? Que o Goenji é tratado como um traidor, né? Do time, porque se o Goenji tivesse saído, eles provavelmente seriam um dos times mais fortes do campeonato inteiro. E realmente seriam muito, muito fortes, né?
Sabe por que ele é tratado como traidor? Porque se ele não tivesse saído, os caras não iam ter que aturar os três caras do Triângulo Z.
Mas a história do Goenji é pesado, né? A história do Goenji é pesado, pô.
É, cara, a irmã dele foi pro hospital, né?
Foi, pô.
Nossa, todo mundo tem história pesada.
Não, todo mundo não, né?
Não, mas o futebol, se eu fosse do universo Super Anjos, meu filho falasse, mãe, tô jogando futebol, eu já ia começar a benzer a casa.
É.
Porque algum parente vai sofrer. Ninguém ia estar em paz.
Ah, o Endo tá de boa, pô.
Aham. Quem foi que matou o avô dele?
Ah, tá de boa. Perdeu só o avô dele, né?
É.
Perdeu só o avô dele.
Não, mas então, mas ele descobriu isso depois.
Ele quase morreu também com umas vigas de aço caindo no meio da partida dele.
Não, não. Ninguém quase morreu porque o Kido avisou todo mundo.
Pois é.
Ainda bem. Né?
O Kido tem uma história triste, né? Teve que separar da irmã dele.
O Kido tem uma história muito triste, né? Ele é a Nico Robin do Super 11.
Imagina como foi pro Kido ter que trocar de time, né? E é muito legal, né, esse episódio. O Goenji começa a chutar a bola em cima do Kido. O time do Kido tinha perdido pro Zeus e ele tava desanimado, né? Ele chutando a bola e o Kido voltando. Aí, quando ele consegue fazer o Kido se animar, ele falou, cara, o seu grande problema é que você só vê o Endo como adversário. E se você visse ele como seu companheiro. Aí no outro episódio...
Nossa!
Tá lá o Hibiki segurando todo mundo. Ninguém vai entrar no campo!
Ou, não deu um hypezão, aquele arrepio, quando o Kido entrou no campo vestindo a camisa da Raymond?
A capinha azul.
A capinha azul é muito hype.
Aí o Hibiki aí tem um flashback, né, velho? O Hibiki virou pra ele.
É.
Ah, então, o pessoal da Raymond não percebeu que eles evoluíram muito, que eles não conseguem sincronizar mais os ataques, porque cada um tá num nível, né? Aí ele falou assim, ó, você tem o primeiro tempo todinho pra conseguir perceber como eles jogam e sincronizar isso ali. Primeiro tempo, eu só preciso de 10 minutos.
Nossa senhora. Mas o Kido ele é um dos meus personagens favoritos desde o final da reta da geração do Endo, né? Tipo, eu gosto muito do Kido. Ele é um ótimo estrategista mesmo.
Eu gosto muito dele. Uhum.
Eu acho ele melhor estrategista do que o Shindo Takuto do Inazuma Eleven Go. Isso porque o Shindo Takuto ele é muito bom também, o estrategista da nova geração da Rainbow. Mas o Kido, pô, o Kido, ele marcou a infância de... Ele marcou a minha infância, na verdade, né? Eu ia falar de vocês, mas... Guaraná, tipo, ele já era muito idoso pra China e Super 11.
Que não, mano. Eu assisti na Zuma com uns 13 anos de idade, por ali.
O Guaraná é muito idoso. Tipo, o cara tem 2 anos a mais que eu. Já chegou com quanto?
13 anos eu assisti na Zuma.
13 anos? Ah, acho que foi mais ou menos por aí também.
É.
Porque saiu em 2009, né? 2009 eu tinha 12 anos, eu acho.
Sim, sim, sim. Eu assisti em 2010, tinha 13. Tava mais de uma hora pra baixar cada episódio na minha internet ruim. E mais na época que também não era tão comum, né? Já até que era um pouquinho mais comum baixar já naquela época.
Pô, isso é verdade, né?
A gente tem que lembrar que o pessoal do Instituto Imperial, né? Eles estavam de olho na Raymond desde quando a Raymond começou a se tornar um desafio, né? Principalmente por causa do Goenji, né? Começou a entrar uns jogadores diferentes ali. Tanto que, mano, o técnico da Raymond era um espião.
É verdade, cara.
O Domo também era um espião, né?
O Domo também era um espião. Mas o Domo eu perdoei.
É que o Domo, ele tem a sua redenção, né? Depois.
Ele só queria uma oportunidade, né?
É. Nossa, mas pra você... Mas pensando aqui, essas coisas de... Como que o Inazuma Eleven, ele era muito dramático, né? Pra um anime de criancinha, porque ele tinha que dramatizar tudo. O começo é o avô do Endo, que ele morreu em um acidente, que a gente não sabe por quê. Depois a gente descobre que foi por causa da tragédia dos lendários do Super 11 lá, originada pelo Kageyama, né? Toda essa tragédia pra Rima não conseguir jogar, e o Instituto Imperial começar sua dinastia de vários anos ali. Aí tem também a história do Itinose, né? Com a Aki.
E com o Domo.
O Domo, sim.
Tinha um cara do time do Triângulo Z também, que era amigo de infância deles.
Sim.
Que era o Nishigaki.
Nishigaki. E também tem o que a gente já comentou aqui, que é o do Goenji com a irmãzinha dele. E também tem a parte do Kido lá, tudo.
O pai da menina lá, que também sofreu acidente.
O Sr. Raymond, o diretor da escola.
Uhum.
O pai da Natsumi. E você tem o Hibiki também, né? O Hibiki, ele tá desanimado por causa do que aconteceu, né? Da tragédia de 40 anos atrás.
Uhum. É, tanto que quando eles estavam pra jogar com o Instituto Imperial, o Hibiki, ele tava muito preocupado, né? Porque o que aconteceu na última vez lá, que teve confronto entre o Raymond e o Instituto Imperial? Não teve confronto. E, se não me engano, teve uma coisa assim de que tentaram impedir, né? O Kageyama tentou impedir de acontecer esse jogo também. Não só por causa das vigas, né, de ferro, mas antes também disso. Eles fizeram aquelas estratégias dele lá de... Suja, né? Sujo, muito sujo. E, pô, o Kageyama, ele é um vilãozão mesmo. Tipo, os caras conseguiram criar um vilão em um anime de futebol.
E ele vai até o final, né? Porque, se eu não me engano, na Copa do Mundo lá, ele tá lá também.
Treinou o Brasil.
A Itália.
A Itália, verdade, mas que...
Era um outro time da Itália que tirou o primeiro e tal.
É, exatamente.
O Diablo, né? Diablo...
Não, Demônio? Demônio Estrada. Demônio Estrada. Mas olha só, o Demônio Estrada era um time de que país? Da Itália. O Palmeiras, ele é... Palestra?
Itália. E é comandado por quem? Pelo cara, quer dizer, pela Leila.
Exatamente. Então enxerga quem não quer.
Deram uma volta e falaram tanto do Botafogo aqui nesse grupo. Eu sei quem é o Botafogo.
Quem é o Botafogo?
O Botafogo é o Instituto Otaku, pô. Ninguém acreditava, foi longe pra caramba e quando todo mundo achava que ia ganhar, perdeu.
Foi longe pra caramba, o cara perdeu. O Colégio Otaku perdeu na segunda fase, pô.
Perdeu na segunda fase, não pelo chão, não.
Os caras acharam que não ia passar dentro da primeira, assim como o Botafogo perdeu no segundo turno.
Mentira, o Colégio Otaku foi na semifinal, né?
É, pô. Foi longe pra caramba, tá louco.
Até onde foi o Botafogo na Sul-Americana hoje? Você lembra?
Acho que foi no segundo jogo que o Botafogo saiu, né?
Até as quartas, eu acho.
Ah, mais ou menos isso, dá pra comparar, hein? Foi longe até.
Sim.
E assim, pelo que tava jogando, não era pra ter chegado tão longe, não. Foi bem ruim, não sei como é que chegou lá.
Assim como o Instituto Otaku, olha aí.
O Botafogo jogou com os reservas na Sul-Americana, que eram os jogadores do Instituto Otaku, né? Pra quem não sabe.
Isso quer dizer que o time, o Colégio Otaku jogando o futebol fronteira era nada mais que a Sul-Americana, ele se preservando pra jogar o japonesão.
Exato.
A J1.
É pra jogar o futebol fronteira nacional.
É, olha só.
Conhecido também como Nipão.
Nipão. Nipão.
Por favor, Lucas, tem que colocar lá o escudo do Nipão aí na capa do podcast.
Eu sou a favor do Lucas misturar o símbolo da Rainbow com o do Botafogo. Dessa vez eu permito.
É, o símbolo da Rainbow preto e branco, né?
Da Rainbow preto e branco. Com uma estrelinha preta ali no meio.
No lugar do raio, né?
No lugar do raio. Mano, o Lucas, ele nunca mais vai editar nenhum podcast, velho.
Não, ó, Nura. Esse episódio tem Nura, olha aí.
É, Nura é um anime...
Segundo o Muriel, Nura nem existe, né?
Caraca. Eu gosto do jogo contra a Senbayama também, que é aquele...
O muro de aço.
O time da defesa. É, o muro de aço. Pô, aquele jogo é legal, pô. Aquele jogo é legal.
Inclusive, é o jogo que o Kido entra no time.
É.
Porque ele que tem que fazer toda a estratégia pro time ganhar. Porque se não tivesse o Kido, eles não ganhavam. Aquele jogo, não. Nem que o Goenji fizesse milagre ali com um novo golpe, eles não ganhavam aquele jogo. Precisava do Kido.
Exatamente. E tem mais uma coisa. O jogo que veio depois ali, a gente tem que lembrar que os episódios que vieram antes do jogo contra a Kidokawa Senshu, que é o time, ex-time do Goenji, né?
Do Triângulo Z, sim.
Mostraram que a Raymond é um time de riquinho.
De soberba?
Não, pô.
Riquinho?
Quanto que é uma passagem Japão-Estados Unidos?
Claro, né?
Aí chega o Equinose e fala assim, ah, então, gente, tem que voltar pros Estados Unidos. De repente ele volta e fala, ih, não vou mais não. Rasga a passagem na frente de todo mundo e é isso aí, gente, vou ficar aqui.
Era milha.
É verdade.
A passagem foi cancelada pela 2-3 milha e ele queria fazer um charme.
Mas o Equinose ficou, não, por causa do futebol. É igual que acontece nos animes de esporte.
É, cada Aki, né? Ele tava na intenção de comer alguém, né, velho?
Mas aí ele não sabia que esse era o amor passado da Aki agora, o amor dela é o Endo.
É, tanto que ele pergunta, né? Ele fala, então, mano, eu posso ter esperança aí ou você tá com o sentimento doendo aí? Aí ela chegou aí e fala, não tem nada a ver.
Com o sentimento doendo.
E ela fala que não tem nada a ver, né, velho?
E pior que a Aki fica e morre com esse sentimento doendo, né? Porque o Endo não fica com ela.
É, exatamente. Não, na verdade, muitas meninas ficam, né? Porque depois aparece a Fuyuki, né? A filha do técnico lá.
É,
a
Fuyuki, exatamente.
Ah, mano... Eu não quero nem falar sobre isso, velho. O Vupix sabe a minha opinião. O Vupix sabe a minha opinião sobre isso.
É, e a minha opinião é o seguinte. Bem feito, porque eu gostava da Natsumi. É tipo, o Guaraná pra mim sabia, mas... Vocês sabiam do... Que o criador lá de Inazuma e tal, eles fizeram as meninas, as manager, né, da Raymond, sendo estações do ano. A Fuyu é de inverno, que é Fuyu. A Haruno é primavera de Haru. A Natsumi é o verão de Natsu. E a Akino... Akino ou é a Aki? É só Aki, né?
É outono, né?
É outono, exatamente. E o legal é que, tipo, isso passando lá pra frente, na outra geração, de Inazuma Eleven Vingou, eles fizeram a mesma coisa com as manager, só que diferente, com as cores, que é a Midori, verde, a Ao, alguma coisa, que é azul, a Akagi, que é vermelho, e algum nome que representa o amarelo. Então eles fizeram a mesma coisa, só que com as cores em vez das estações do ano. Achei isso muito interessante também, porque quando eu era criancinha, eu acabei pegando isso aí e achei incrível.
E é legal que você vê do próprio cabelo dos personagens, né? A Aki tem o cabelo verde acinzentado, né? Que é aquele negócio do outono, das folhas começarem a morrer, né? Aí a Haruna tem o cabelo azul. E a Natsumi tem o cabelo, é o cabelo castanho avermelhado, assim. Que é tipo como se falasse do brilho do sol, né? E tudo mais.
E não só por isso, assim. Também tem a personalidade. Que a Natsumi era uma personalidade que ela é mais... Ela mais, tipo, se bota na frente, né? Uma personalidade mais... Uma personalidade mais quente, né? Mais colorosa. E a Fuyu pela mais tímida, né? Assim como o Frio, ele é mais contraído, assim, a Fuyu também tem essa personalidade.
Inclusive, graças a Natsumi, a gente descobre que, assim como o Vulpix, o Domon é gado demais.
De graça, sim?
Não, mano, não é de graça não, pô. Chegaram e falaram assim, não, gente, acabou o miojão aqui, acabou o miojão, só vai estar para mais um. Aí o Domon, deixa esse miojo pra linda garota. Natsumi, linda garota?
Não, você não entendeu. O Domo, ele não é gado, ele é cavalheiro.
É verdade.
Igual o Vulpix, o Vulpix é cavalheiro.
O cavaleiro de touro, né?
Grande chifre! Eu posso ver isso. Posso ver os dois punhos do touro claramente.
O grande chifre. Imagina se tivesse os cavaleiros de ouro no Inazuma Eleven. Seria muito legal, pô.
Eu não falo mais de boi nesse podcast não, irmão. Sai fora.
Aí, para de falar do... Quem não tá no episódio pra se defender, hein?
Não, mas você tem que ficar relaxado, porque tudo que você falar de boi vai cair na conta do Lucas.
Olha aí.
Não, é porque o Lucas sempre leva pior nisso aí do boi aí.
O Lucas sempre se sofre aí as consequências do grande chifre.
Do grande chifre.
De Belém a Goiás, eu não falo mais de boi nesse podcast, irmão.
Se você quer entender o que a gente tá falando, vá nos episódios de final de ano lá do Animistic.
Pelo amor de Deus, não vai não, pelo amor de Deus. Dito isso, vamos falar do Colégio Zeus.
Exatamente. Vamos falar do Colégio Zeus aí.
O time que usa o suco.
Que se rendeu ao suco.
Que se rendeu ao suco.
Ele fez amor com o suco.
O coreaninho, o som do futebol do Inazuma, porque o Zeus é o som. E no futuro a gente descobre que o Afrodite, na verdade, é coreano.
Exatamente, o Afrodite é coreano e ele no futuro joga na Raymond também. É, ele joga contra o ZT.
Caraca, realmente, né? Eu por um momento esqueci que o Afrodite ele joga na Raymond. Eu não lembro qual era o nome em português, mas em japonês fica muito engraçado. Que um é Burn, que é lógico de queimar, né? E o outro é Gazelle. O alienígena de fogo e alienígena de gelo.
Eu acho que os nomes são os mesmos, hein, em português.
É, o trio coreano, pô.
É o K-Trio.
É o K-Trio, é o K-Pop, o time do K-Pop.
Pra você jogar numa seleção na Zuma Eleven, basta você bater na porta dos caras, né, irmão?
Mentira, o Desalmado não conseguiu nem banco.
Mas você tá falando do Desalmado, cara.
Desalmado é muito bom.
Sabe quando o Alex não foi pra Copa? Foi tipo isso, tá ligado? Desalmado é só um injustiçado. Todo mundo sabe que ele tinha nível, mas infelizmente não foi chamado, né? Por quê? Porque o Tati Mukai era amigo da treinadora que tava lá também ajudando na avaliação, com toda certeza. Se bem que não, né? Que a treinadora é depois que formou o time com os caras pra tentar ser a nova seleção, né?
Nossa, a Remo teve aquela técnica que era...
É, contra o ZT, que era a irmã do ET.
O nome dela era Yamaguchi?
Ela era Henry, é. Isso
mesmo. Era Henry, não. Como assim era Henry?
A mãe do Vulpix foi técnica da Raymond?
Pô, ela é a irmã do Hiroto.
Parece um pouco, tá, inclusive.
Os nomes em português são os mesmos, tá, o Vulpix, pesquisei aqui.
É mesmo?
Gazel e Barney.
Ah, então só muda um pouco, porque em japonês, se fosse traduzir mesmo, tipo, ao pé da letra seria Gazelle. Mas acho que Gazelle não seria muito interessante.
Então, mas é a mesma coisa, sabe por quê? O U do Gazel é em L, é G-A-Z-E-L. E como não se fala o L no Japão, né, então eles mudaram. É Gazel e Burn.
Isso falando do time Zeus, eu gostei muito, tá, do... Pô, o Henry de criancinha, o Vulpix de criancinha, ele hypou muito naquela partida contra o time do Afrodite. Pô, é muito legal ver o time inteiro do Afrodite, que eles são, entre aspas, deuses, né, eles são divinos. Uhum. O golpe do Afrodite era muito apelão, dele parar o tempo e chegar na frente do gol e fazer o gol, assim.
Ele dava uma estalazinha de dedo, assim, né?
Dava estalazinha de dedo, parava o tempo, estalava de novo e voltava o tempo todo, e do nada o Afrodite passava de todo mundo.
Ah, eu gosto muito da Afrodite, cara. Eu acho ele brabo demais. Brabíssimo. Dois personagens que eu gosto muito de atacante, tirando o próprio Goenji, é o Fubuki e o Afrodite, cara. Eu gosto muito dos dois. O
Fubuki é legal também. O Fubuki é
maioral. Ele é legal até acabar o arco do ZT, né? Depois ele vira um bosta também.
Ah, é que ele vira mais um zagueiro no, depois.
É, porque ele volta ao normal, né? O irmão dele sai do corpo dele.
É, assim, tipo, meio que, sei lá, ele faz tipo o Akashi, né, do Kuroko no Basket, que antes ele tinha duas personalidades, aí no meio do jogo ele se funde as duas personalidades e vira um outro cara diferente, que já foi o que aconteceu com o Akashi também, aí dando spoiler de Kuroko no Basket. Isso é história pra outro podcast aí. Eu acho interessante que os caras, pra fazer o Inazuma Eleven, eles nomearam, né, o resto do time inteiro, que ninguém se importa, né, do time Zeus, com o nome de deuses mesmo, né, que eles fizeram Demeter.
Poseidon, que era o goleiro.
Poseidon, sim, o golpe do Poseidon é legal.
De água, inclusive, né, que ele fazia um escudo de água e ele é o Poseidon. Uhum.
Ainda bem, se fosse de fogo ia ser meio estranho.
Contraditório.
Por que o nome original eles não falam o nome de deuses, não?
Fala, sim, sim. Não, é que só tô falando porque realmente é meio estranho se ele não usasse golpe de água, né, o Poseidon
não
usasse...
Não, é que você falou que na dublagem ficou com o nome de deuses e tudo mais.
Ah, não, sim, não, no caso, eu quis falar do caso do personagem em si, né, que ficou com o nome de deuses, mas é legal, mas o mais interessante é que o nome conhecido no futebol, né, do Afrodite é Afrodite, mas o nome dele é Afro Terumi, tipo, o nome dele é Afro, e Terumi que é o nome japonês, mas ele é coreano.
Exatamente. Vai ver que ele se vendeu, né, velho, que nem o nosso querido Kinose.
Mas tudo faz, né, pessoa que vai jogar em qual time aí, que tirando lá a seleção do Brasil, da Inglaterra, da Argentina.
A Argentina ganha do Japão, inclusive, porque é aquele jogo que os principais jogadores do Japão tá ajudando lá contra o Palmeiras falso.
Jogou com o Palmeiras. Jogou com o Palmeiras.
Com o Palmeiras B.
Jogou com o Palmeiras B. Palmeiras sempre sendo vilão de todo mundo, né? É incrível isso.
Vamos parar de falar da tristeza do Botafogo.
Eu vou chorar.
E vamos pras considerações finais e notas pra Super 11.
A gente não vai falar da virada histórica que aconteceu da Raymond virando pra cima do time Zeus.
Eu tô saindo daqui. Eu vou sair daqui. Eu tô apoiando há mais de hora, Vulpix. E a minha idade.
Não é nada pessoal, tá, Gisele? Eu gosto muito de você.
Ok, tudo bem. Eu vou ser 5 minutos de porrada no Pokémon Showdown. Minha miséria.
Eu também. Menos os Pokémons que ela escolhe em podcast.
O Swampert é brincadeira, viu, Gisele? O Swampert não dá, não.
É por isso que eu falei que ela escolhe time igual ela escolhe Pokémon.
Você fala mal do meu Botafogo, mas você não fala mal do meu time.
Eu acho que ela torcer o Botafogo é muito mais justo. Com certeza é muito mais justo do que ela escolher Swampert como um Pokémon dela.
Não, eu acho uma palhaçada ela torcer pro Botafogo e só escolher Pokémon de água como inicial.
É tipo, ela é tipo falar que o ídolo dela é o Cross.
Eu tenho um desenho de cara, tu gosta muito de Pokémon tipo água.
Eu gosto de Pokémon tipo água também. É consideração finais? Como que é? É isso. Começa por aquele que pergunta, né?
Começa pelo menor.
Exatamente, então eu começo. Então vai lá, Gisele, né? Botafogo é o menor daqui.
Convites, vai.
Considerações finais. Vamos falar de Super 11. Um anime que, lógico, quando a gente for dar uma avaliação, a gente tem que levar em conta que é um anime para crianças, né? É da demografia Kodomo, né? Uma obra da Korokoro, a gente não pode exigir coisas, né, características que a gente vê em um anime muito mais trabalhado e tal, pra público mais maduro, até porque, lógico, como a demografia já diz, é um público que tem que agradar crianças, né, então ele tem que ser um pouco mais leve, embora não seja tão leve assim, né, já que o Inazuma, ele tem muita história que dramatizam, né, porém essa parte que dramatiza é o que pegou as crianças. O Inazuma Eleven foi muita febre, né, ele virou febre muito rápido aqui no Japão. O que você via de gente vestindo lindo. A camiseta da Raymond, que era vendida aqui no Japão. Qualquer loja de roupa é brincadeira, porque você saía na rua e só via gente vestindo a camisa da Raymond e a camisa da Inazuma Japan. Era incrível isso. Em todo lugar. Então, tipo, ele virou febre. Por um momento ele quase chegou a... Eu acho que ele chegou, sim, a competir bem forte com Pokémon. Com Pokémon, Doraemon e mais alguns outros. Acho que na época, não lembro se Yo-Kai Watch tava saindo. Acho que não. Mas ele chegava a competir forte com Pokémon.
Um pouco depois, Yo-Kai Watch.
Então. Foi uma febre, né? Tanto que popularizou bastante até fora do Japão. No Brasil ficou bem popular também. Então ele se expandiu muito rápido, né? E, assim, eu não tenho algo muito, muito forte pra criticar o roteiro de Inazuma Eleven. Eu acho que ele cumpre o que ele precisa, né? É um anime que é pra mostrar esporte, pra mostrar futebol, pra mostrar, mas, pô, é um futebol muito nada a ver, tem poderzinho, é coisa pra criança, né? E mais criança gosta de ver esporte poderzinho. Só vê aí, é uma versão mais evoluída aí do Captain Tsubasa, dos Super Campeões. Então tem esse lado aí. A gente não chegou a falar muito, né? Tava até um tópico aqui, mas a trilha sonora de Super 11 é incrível. A trilha sonora é muito bonita, né? Eu gosto muito das trilhas sonoras dele, do Super 11. A gente ainda vai falar mais de Super 11, porque vai ter outros podcasts aí. Mas pra primeira temporada, acho que foi uma temporada bem feitinha. Ela fecha bem, né? Futebol Fronteira. Fecha bem a história aí do mais ou menos, dos lendários Super 11, né? Que a gente nem comentou tanto, mas a gente pode comentar mais pra frente, porque essa história não termina, né? Do lendário Super 11, que não termina com a história ainda do avô do Endo morto.
E não termina com a história do Kageyama também.
Também, que a gente acha que é o final, né? Que o time Zeus era o final da história dele ali sendo preso. Mas a gente sabe que isso vai ter mais sequência, né? Do Kageyama daqui pra frente ainda. Então a gente pode terminar essa parte do lendário Super 11 mais pra frente também. Mas sobre todo o campeonato em si, sobre os jogos, né? Que são apresentados pra gente, é um jogo muito divertido se assistir. Se você lembra que é um anime feito pra criança. Algumas falhas ali, que na verdade não são falhas, né? São pretextos para colocar isso para agradar crianças, né? Acaba se tornando válido. Então, para mim, tipo, não conto como erro. Acho que os únicos erros que eu aponto mais mesmo assim são no caso da questão da dublagem, mas na questão da tradução, né? Que isso, né, às vezes não é nem vindo do Brasil, mas sim vindo do... talvez que foram pro americano, né? A tradução americana, que é uma tradução, às vezes, que fizeram realmente como o Guaraná falou, para não colocar mesmo aquela coisa de deuses e tal, mas se não colocasse deuses, também não colocavam sobre demônios, né? Então, para mim, é uma tradução meio porca, meio preguiçosa. Né, e também, pô, pra mim não faz sentido a parte de chamar de uma fantasma, né? Mas eu não vou colocar isso como parte do veredito da minha nota, porque afinal não faz parte do... não tem nada a ver, né? Com a obra original que tem aí, né? Que é a obra japonesa. Mas eu acho que, assim, acho que um 8,5 cabe aqui, hein? Pra Inazuma. Acho que um 8,5 cabe nessa primeira temporada. Ela satisfaz, tem aquele poder de protagonismo, mas, pô, é um anime pra criancinha, tem que ter o protagonismo do Endo. Acho que poderia ter trabalhado melhor, no caso, alguns personagens ali que me irritaram um pouco, então por causa disso eu abaixo um pouco a nota, né? E é por isso que pra mim fica um 8,5. Por exemplo, ali tem o Someoka, ele é muito irritante, ele me irrita o anime inteiro, não gosto do Someoka, como atacante também. Mas é isso. Pra mim, o Inazuma Eleven, a primeira temporada aí do Futebol Fronteira, fica com 8,5.
Eu também tô por aí, sabe? Eu acho que vou dar... eu ainda vou ser mais generosa, eu vou dar um 9, porque eu agora, adulta, assistindo, eu olho e penso, oh, que tosquinho, sabe? Mas... ainda me diverte. E eu não consegui ignorar o fato de que eu, criança, assistindo isso aqui, meu amigo, eu morava num lugar, tinha uma TV pirata na minha esquina. TV não, rádio pirata na minha esquina. E eu odiava a Rede TV porque Super 11 passava na Rede TV. E a Rede TV pegava a frequência da rádio pirata numa facilidade que me deixava com ódio, porque às vezes eu tava ali assistindo uma parte da Super Empolgante e eu nunca vou esquecer, o nome Rádio José Maria. Então tocava uns sertanejos muito duvidosos. Então, assim, eu hoje, adulto, tá assistindo, pensa, ah, que bonitinho, mas que tosquinho. Mas eu, criança, meus amigos, eu sempre fui a torcedora emocionada. Eu chorava, eu tremia. Minha mãe passava na sala, tava lá eu, posição fetal, chorando porque a irmã do Goiás tá em coma, sabe? Então, assim, eu acho que agora, adulta, reavaliando a obra, eu consigo ver mais brechas e, que nem o Vupix falou, não cabe. É uma coisa feita, assim, pro público infantil. Eu acho que pro público infantil tá perfeito. Eu, criança, não vi essas brechas de roteiro. Eu achava super divertido. Eu gostava muito que, em outros animes que eu acompanhava, assim, Pokémon, às vezes, o protagonista ali, o Ash, tinha muito o seu destaque. Você queria ver um pouquinho mais dos outros desenvolvidos e não colar tanto em Precure. E aí, em Super 11, eu sinto que, por mais que muita gente fique pra esse canto aí, porque afinal a gente tá falando de um time de futebol e é protagonista pra caramba, eu acho que alguns arcos individuais ali ainda eram desenvolvidos de forma satisfatória, não completa. Ainda não super explorada. jogado. Ai, meu Deus. Tipo, Kazemaru mesmo, eu acho que foi, sim, o personagem que tá ali. Tem seu momento, brilha, é nóis. O Quatro Olhos também lá, chega. Tem seu momento, a covarde, que meio que traz o Gohan pro time. Então, se você pensar que o Quatro Olhos não fosse covarde, a gente não ia ter, talvez, o Gohan de volta no futebol. Olha o efeito borboleta. Mesmo quem tá ali numa posição de menos destaque, tem, sim, seu brilho, tem seus momentos. Mas pra sempre Super 11, eu vou confessar que o meu negócio mesmo é a segunda temporada, tá bom? Sou muito torcedor do Fubuki. Então, assim, eu acho que 9 aqui tá de bom agrado. Agora, se a gente começar a falar da segunda temporada, eu vou ativar o modo torcida jovem e o negócio fica meio doido. Então, por enquanto, 9.
Irmão, é o seguinte, anime infantil, você analisa de uma forma diferente, com toda certeza. Tem muita diferença entre falar de Inazuma Eleven, sabe? Uma pessoa de 14, 13, 10, 12, 11 anos de idade vai ter muita diferença, sei lá, entre eu falando com meus 26 anos, o Pixel seus 24. E, só que sendo bem sincero, essa é a pior parte de Inazuma Eleven, do original. É uma parte inicial, é muito introdutória, são 26 episódios. Você sabe que você só tá, tipo, num prelúdio de uma história, tipo, que vai ser muito maior do que isso. O foco ali de drama, eu acho que nessa primeira parte tá muito relacionado a saber o Kido em si, a relação dele com a irmã, a situação do Kageyama, ao próprio Goenji, que ele tem essa crise se ele pode ou não jogar futebol. E eu acho que na segunda temporada e na sua terceira temporada tem tanto, tipo assim, na terceira principalmente você tem uma parte esportiva muito mais legal, e na segunda você tem, tipo assim, histórias assim, sabe, de personagens que também são muito mais legais do que na primeira temporada. E então, eu acho que pra mim, cara, é muito mais fácil, por exemplo, falar, tipo, bem da segunda e da terceira temporada assim, de Inazuma Eleven, né? A gente fala em temporada, mas é um anime de longa duração, né? Vocês estão entendendo que a segunda temporada, eu quero dizer, toda a parte lá do Instituto Eileen, a terceira, tipo, o Futebol Fronteira Internacional. Eu acho que o Futebol Fronteira é muito mais legal como anime de esporte, e o Instituto Eileen, no geral, é muito mais legal, assim, desenvolvendo personagens. A introdução do Fubuki, a história do Koguri, assim. Eu acho muito mais interessante, sabe? Essa ideia deles saírem viajando por aí, jogando vários jogos. E até as partidas eu acho mais legais do que da primeira também, contra o Instituto Otaku, o colégio lá que é tudo, assim, da parte da área do ocultismo, sabe? Acho as partidas da segunda muito melhores que a primeira, e também acho a construção de personagens muito melhor. Então, mas a primeira não é ruim. Só que eu acho que não passa, por exemplo, pra mim, de um 7,5. Eu acho que, tipo assim, ó, a segunda e a terceira merecem notas maiores do que essa. E pra mim, o primeiro tá muito nessa área do 7,5. Acima de regular, ainda legal, mas abaixo das outras duas partes subsequentes. É isso. Valeu. Até a próxima semana, galera.
Você vai morrer? Que isso?
Que já tá se convidando.
Vou vender pro Catum. Os caras não querem comprar mais, não, pô. Tá maluco. Os caras devolveram, você sabe, né,
filho? É. Não, o Guarana tá desvalorizado. Na verdade, o Guarana tá valorizado, porque ele tá gravando mais do que o comum.
Exatamente, o Guaraná é o quarto que mais grava aí no nome ideal.
É, e não tá gravando aí, o Catu fica de olho, hein? Quem diria?
Vocês foram cirúrgicos quando vocês falaram. Não dá pra gente avaliar como se você avalia um seinen, sabe? Porque é um anime feito pra criança. Ele tem que ser mais bobinho, ele tem que ser mais lúdico, porque a criança tem que entender. Nesse ponto, cara, eu acho... Sim, que eu acho que o Guaraná foi muito assertivo quando ele falou que a segunda, a terceira temporada são melhores. Mas muito se passa pelo fato da primeira temporada ser muito assertiva. O Guaraná também comentou sobre o desenvolvimento de personagens, né, nas outras temporadas. Vocês notaram que a gente teve um mega desenvolvimento de uma porrada de personagens em 26 episódios? Desenvolveu quase um time inteiro. Alguns personagens ficaram meio que escanteados porque eles vão ficar escanteados pro resto do anime, né? Eles vão começar a sair, ficar de canto. Inclusive, eu acho que no final da segunda temporada eles aparecem ali como referência, né? Quando eles vencem o Instituto Alien, mas isso aí fica pro futuro.
É o time muito bizarro isso daí, né? Que é o Dark, alguma coisa lá. Né? Da Dark Raymond.
Isso. E o que acontece? Esses caras ficam escanteados, mas o que a gente vai ter até o final, Ikinose, Kido, Goenji, Endo, cara, tá aí. Sabe? E tá muito bem desenvolvido. Muito bem desenvolvido. Tudo só melhora porque esse começo é muito bom. É um anime que na sua primeira temporada ele tem 26 episódios, ele tem um ótimo desenvolvimento de personagens, ele tem uma história bacana, ele não é só uma história boba, ele tem um drama ali no meio da história, sabe? Ele não é só 11 caras jogando futebol. É claro que você vai ter o poder de amizade ali, né, e tudo mais, e isso... Claro que é pro shonen, mas isso o One Piece já caracterizou que dá certo, né? O poder da amizade,
a união ali entre os amigos e tudo mais, lá. A gente já tá cansado de ouvir isso, mas é uma fórmula que funciona muito bem e também está em Super 11, claro, é um anime de uma equipe, então faz muito sentido estar ali. Então, cara, na moral, entendo ali a opinião de vocês e respeito pra caramba, mas pro que o anime se propõe, e como a Gisele falou, pro que o anime se propõe, ele é perfeito, e perfeito pra mim é 10.
Agora.
Levante esse anime e venha com a gente.
Eu acho até legal comentar que, inclusive, por incrível que pareça, não, né? Porque é bom, mas um dos meus episódios favoritos deles, como o Raymond, é na, pra mim, nessa primeira temporada, que é o deles, tipo assim, em treinamento, sabe? Usando a sala de treinamento da antiga Raymond. Eu acho esse episódio muito da hora, muito divertido.
Sabe o que faltou pra Gisele? Da 10 pro Inazuma Eleven? É.
A Gisele, ela tem o sentimento de Lucas hoje, no episódio do Sawano.
Não, ela tá no sentimento de luto, é diferente.
De luto, né? O Lucas também tá de luto, pô.
Gisele, você sabe que faltou pra você dar 10 nesse podcast? É. Faltou um tiquinho.
Isso, pessoal. Relaxa, Gisele, que no futuro você vai poder devolver tudo isso aí. Igual o Palmeiras e o Grêmio devolveram pro Botafogo também, sabe? Virando o jogo pra 4x3.
Eu gosto muito de gravar com a Gisele, tá? Me escala junto com a Gisele toda vez que for possível. Eu gosto muito de gravar com a Gisele.
Eu também.
Coitado da Gisele.
Ai, não, rapaz.
A Gisele, eu não gravo mais. Eu vou chamar a Gisele pro próximo episódio de Digimon, agora que ela se converteu.
É. Tem que chamar ela pro cast no final do ano, pô.
Você sabe, né, que eu converti a Gisele, né, Vupix?
Converti?
É verdade, agora eu sou uma nova pessoa, Vupix. É, aconteceu isso aí.
É. Ela é uma desescolhida.
E é melhor converter do time de futebol também, porque não tá dando.
E você, é um convertido pro Digimundo? Curte Inazuma Eleven? Curte animes de esporte, de futebol? Comenta aqui, fala aí qual que é o anime que você gostaria de ver nesse programinha, é, meu amigo. É claro, você pode deixar aquele recado na sua rede social favorita, no seu agregador de podcast favorito, e se você quiser ter ali a sua mensagem, o seu texto lido no programa, deixe sua mensagem ou no Spotify ou manda aquele e-mail maroto para podcast@mundodosanimes.com. E claro, você pode fazer que nem o Guaraná e ser o nosso padrinho, pagando menos que uma coxinha no www.catarse.me/MDA, ok? E agradecendo sempre aos nossos padrinhos aí que fazem tudo acontecer: Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorenz, Erra Maguchi, Lucas Batista, Thiago Pateis e Nathan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
He is the AK-1 I just ran.